Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos entrevistar a jornalista brasileira Laís Carpenter, direto de Beijing. Tudo bem, Laís?
Oi, tudo bom?
Conta pra gente, você já tá morando aqui na China há quanto tempo?
Então, eu morei aqui no ano passado 3 meses e voltei esse ano para ficar mais um tempo, assim. Não sei por quanto tempo vou ficar, mas já tô aqui há 5 meses.
Você é de que cidade no Brasil?
Eu sou de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. É próximo à cidade do Rio, mas assim, 15 minutos.
Só para situar os nossos ouvintes de outros lugares, a cidade de Niterói, ela faz parte da grande Rio de Janeiro. E tem duas formas de você ir do Rio de Janeiro para Niterói. Uma é de carro, que é atravessando a ponte Rio-Niterói.
E a outra é de barca, que também é muito agradável, dá para ver a paisagem, assim. Mas quando você está com pressa, às vezes não é uma boa, assim, sabe? Só quando você está um pouco mais calmo, então quando está com muito trânsito na cidade, na ponte Niterói, aí a barca é sempre uma boa opção.
E tem uma brincadeira que o pessoal faz, que Niterói é a cidade do Brasil que tem a melhor vista, que é o Rio de Janeiro. Você não fica ofendida com essa brincadeira, não?
Não fico ofendida, porque eu acho que o Rio é maravilhoso, mas não concordo, porque Niterói também é maravilhosa.
É verdade, eu já estive em Niterói e posso dizer, além de ter o museu do Niemeyer, aquele complexo todo que é muito bonito, é uma cidade muito agradável.
Sim,
e as praias também são boas, né?
Exatamente, muitas praias. Às vezes eu prefiro ir em praias de Niterói mesmo do que ir para as praias do Rio. Não só pela questão de distância e tráfego, mas também porque as praias de Niterói são muito bonitas, de verdade. Muitas pessoas, amigos meus, vêm do Rio para as praias em Niterói.
Ou seja, não só as pessoas de Niterói vão para o Rio, mas como os moradores do Rio atravessam a ponte para ir para Niterói também.
Sim, eles falam que eles atravessam a poça, que é a Bahia ali, né? Para poder ir a algumas praias de Niterói que realmente são muito bonitas. Muito agradáveis, assim, de ir tomar banho, passar o tempo com a família, ou mesmo com os amigos, são praias bem legais.
E a cidade, embora seja uma cidade para o Brasil já de um porte grande, Niterói é uma cidade mais tranquila.
Em comparação ao Rio de Janeiro, sim, é uma cidade mais tranquila, que também, acho que mais para agora, está ficando mais agitada. É uma cidade metropolitana, então, muitas pessoas... Você tem um centro de Niterói que é bem agitado, não é como o centro do Rio, mas também é bem agitado. Enfim, eu considero uma cidade também bem com o seu próprio ritmo, assim, de cidade mesmo, sabe?
Em comparação com a China, o estilo de vida é completamente diferente. Rio de Janeiro, Niterói, aquela região, e Pequim.
Completamente diferente. Até porque acho que tem a questão de serem cidades litorâneas, né? De você ter a praia ali, você ter o litoral. Então, eu acho que já dá um clima um pouco diferente. Até, por exemplo, nos fins de semana, a praia é sempre uma opção, né? Aqui em Beijing já tem outras opções, até opções culturais, acredito, que é até um pouco mais forte do que em Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui em Beijing você tem muitos templos que você pode visitar, muitas construções e monumentos da China antiga que são incríveis e que em Niterói a gente já não tem tantas opções. Tem uma ou outra, mas não é tão amplo assim, né?
Interessante você mencionar locais históricos. Muita gente vai para o Rio de Janeiro atrás de praia, mas a região central do Rio de Janeiro é muito bonita, a parte histórica do Rio.
Sim, é linda, é linda. Eu, inclusive, eu fiz o meu projeto de monografia para a minha faculdade sobre as ruas do Rio de Janeiro e o centro era mesmo o foco do meu TCC. Então, eu descobri muitas coisas assim que eu não sabia, muitas ruas, na verdade, que eu não conhecia mesmo, assim. Porque como eu não moro no Rio, eu sempre trabalhei no Rio, mas nunca fui de ficar andando pelo centro só para observar, né? E foi bem legal, assim, abrir os olhos para aquela região, que é uma região que muita gente não vai, mas que é bem legal, tem até uma vida noturna interessante, se você quer um restaurante legal, se reunir com amigos. É uma parte cultural, assim, que é bem legal, bem bacana do Rio Antigo.
Falando de restaurante, gastronomia, ali tem a Confeitaria Colombo,
tem.
Que é uma delícia também, né?
Confeitaria Colombo, sim. Olha, eu não me lembro a última vez que eu fui na Confeitaria Colombo, porque é engraçado, porque muitas pessoas fora do Rio vão pro Rio, né, já buscando a Confeitaria Colombo. Mas eu nem me lembro, acho que eu nunca nem fui na Confeitaria Colombo, acredito.
Então você precisa ir, Laís.
Verdade.
Toda decoração clássica, é muito legal. Sua experiência como jornalista no Brasil, como é que foi?
Eu, depois que eu me formei, eu trabalhei como freelancer no Globo, no jornal Globo, por 3 meses, depois voltei para ficar mais um mês por lá. Foi muito legal, porque foi minha primeira experiência de redação. Eu nunca tinha estagiado na área. Os meus estágios foram em comunicação interna e na própria universidade, no canal universitário da UF. Então, que também foram experiências muito bacanas, mas eu nunca tinha pensado, na verdade, em trabalhar em redação. E quando eu fui pro Globo, eu tive a oportunidade de ir pro Globo, eu pude ter essa experiência e foi muito legal, assim, você ir pra rua e buscar personagens e, enfim, criar a sua história, sabe? Contar pro seu leitor o que você tá vendo, né? As informações que você tem. Foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano na Rádio CBN, que também foi uma experiência muito bacana, porque também nunca tinha pensado em trabalhar com rádio. Eu sempre gostei muito de TV e audiovisual em geral, mas mais focado no visual mesmo, né, na imagem. Então, rádio foi um pouco de um desafio para mim, porque eu pensava muito com a cabeça, como eu trabalhei na TV universitária, quando eu fazia meu texto, eu já pensava assim, qual imagem que eu vou encaixar. Na rádio é completamente diferente, né? Você tem que descrever o que você está passando, o que você está vendo. Então, o texto já muda completamente. Foi bem legal, bem legal. Gostei bastante.
E normalmente as pessoas que trabalham em rádio são apaixonadas pelo rádio?
São apaixonadas pelo rádio. Eu tive um professor na faculdade, acho que todo mundo fala isso, né? Que trabalha na rádio. Que rádio é uma cachaça, assim. Que paga pouco, mas que as pessoas ficam viciadas e não conseguem ir para outro veículo, porque realmente é muito bom, assim, é muito diferente, sabe? E a TV também tem disso, né? Mas você tá ali ao vivo, você tem um telefone, você só tem um telefone, você tá podendo transmitir ao vivo o que você tá passando, é muito, muito gratificante, sabe?
É de
bom.
Forma imediata, ao vivo. Ligou o telefone, você
ali já
tá conectado com o mundo hoje.
Exatamente, né? Com milhões de pessoas, 1000 pessoas que estão te ouvindo, é muito bom.
Também para situar os nossos ouvintes de outros países de língua portuguesa, você trabalhou no jornal Globo, que é o maior jornal do Rio, um dos maiores e mais influentes do Brasil, e a CBN, que é a principal emissora de rádio do Brasil. E os dois pertencem às organizações Globo, que é o maior grupo de comunicação da América do Sul. Então você teve experiências realmente ricas em jornalismo no Brasil.
Foi bem gratificante trabalhar tanto no Globo quanto na CBN, porque você conhece muita gente também, né? Não só os personagens que você entrevista, tem muita gente bacana que você entrevista, como também os próprios profissionais. Eu conheci jornalistas incríveis, pessoas bem jovens, assim, sabe? Jornalistas que trabalharam comigo na Rádio CBN, gente super jovem. Acho que eu tenho uma admiração enorme, porque você vê que tá ali batalhando para passar o melhor tipo de informação possível, da maneira mais clara e mais rápida para o leitor e para o ouvinte. Então, bem bacana.
Hoje, essas áreas estão totalmente integradas, né? Você disse leitores, porque as emissoras de rádio estão completamente integradas com páginas e serviços na internet. Então, hoje, o radialista ele não fica preso simplesmente à voz. Ele também escreve, ele coloca no rádio e aquele programa dele, que muitas vezes é ao vivo ou gravação, fica disponível na internet para o ouvinte, para quando ele quiser, ele escutar de novo.
Até mesmo nas redes sociais, assim, a CBN, na época que eu estava saindo, eles estavam começando mais forte fazer programas nas redes sociais, gravações mesmo nos estúdios, para as pessoas poderem ter noção, assim, de quem é o jornalista por trás daquela voz, sabe? Porque muita gente tem curiosidade, assim, de saber e tal.
Isso é cada vez mais comum, né?
E é muito engraçado porque você, depois que você começa a trabalhar em rádio, acredito que no jornal também, no jornal eu não tive essa experiência, não aconteceu isso comigo quando eu estava trabalhando no jornal, foi mais na rádio, de muita gente me adicionando nas redes sociais, porque eu buscava pelo meu nome, como meu nome não é comum, me achava muito fácil. Então, assim, vários pedidos de amizade em rede social, porque as pessoas ouviam a minha voz, procuravam o meu nome para saber quem eu era, sabe? É bem curioso.
O seu nome tem bastante no Brasil até, mas o sobrenome, a composição, Laís Carpenter, realmente é fácil te encontrar.
Exatamente. Aí eu achava isso muito, muito engraçado, assim, porque todo dia tinha, assim, 2 pessoas me pedindo para me adicionar, sabe? Eu ficava, gente, mas quem é? E aí eu me tocava que provavelmente foi algum ouvinte que me escutou na rádio, eu fui lá e me buscou.
Ou seja, você já estava virando uma celebridade no Rio de Janeiro.
Mais ou menos, né? Também. Vou ser modesta aqui, pô.
E como que foi essa sua transição, sua mudança para a China?
Olha, foi bem de repente, assim, sabe? Porque quando eu saí da CBN, eu vim pra China com essa oportunidade, né? Então, eu não vim pra ficar. Eu vim pra ficar 2 meses, acabei ficando 3, porque eles estenderam, pediram pra ficar mais 1 mês aqui. Eu fiquei, porque eu tava gostando, uma experiência completamente diferente, né? De tudo, culturalmente, profissionalmente também. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei mais 2 meses trabalhando pela mesma empresa, mas aí eles tiveram que cancelar o projeto, ou adiar. Eles falaram adiar, né? Mas enfim, acabou, acho que sendo cancelado o projeto que eu tava trabalhando. Então, como o mercado brasileiro, no momento, não estava tão bom, assim, e eu estava realmente querendo buscar oportunidades na minha área de trabalho e coisas diferentes para fazer, sabe? Uma experiência internacional. Eu tinha feito amigos aqui, conversei com alguns amigos. Realmente eu sentia que aqui eu poderia ter mais oportunidades no rumo que eu estava querendo traçar para minha carreira. Então, eu resolvi vir, assim, do nada. Eu acho que eu comprei a passagem, se não me engano, foi, assim, para 1 mês depois e já vim meio com planos, mas sem planos, sabe? Porque eu pretendo ficar aqui, não sei até quando, mas pretendo ficar e ver como vai ser daqui para frente.
Tá certo. E você já tinha se imaginado trabalhando na China alguma vez, ou mesmo viajando a turismo para a China?
Não. Eu sou uma pessoa que tem muita fome de mundo, sabe? Eu gosto de ir para qualquer lugar que eu tiver oportunidade, eu vou. Mas, como turista, eu tenho os meus próprios sonhos, assim, sabe? Eu tenho os meus países que eu fico, eu quero muito ir para a Holanda, quero muito ir para a Inglaterra. Então, assim, a China nunca esteve no topo da minha lista, apesar de eu já ter tido uma amiga que veio para cá e gostou da experiência. Falou que foi totalmente diferente de tudo que ela já tinha passado. É uma viagem cara, então nunca foi o topo da minha lista, vir para a China a turismo. E a trabalho, nunca tinha imaginado. Aí mesmo que eu nunca tinha imaginado, sabe?
Não foi uma coisa que você buscou, aconteceu então?
Exatamente, foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade que aconteceu muito do nada, assim, na verdade. Foi uma amiga, uma conhecida, assim, falou: sei que você está procurando novas experiências, tem essa vaga aqui que eu fiquei sabendo. Me mandou, eu mandei o currículo, ela nem trabalhava na empresa nem nada. Eu mandei o currículo, me chamaram, foi uma coisa assim, muito rápida. Acho que 15 dias eu já estava com passagem comprada e indo tirar visto. Então foi bem de repente, assim, mesmo, sabe? Do jeito que eu gosto, acho, sabe? Se a gente fica pensando muito...
Se tivesse que pensar muito, eu poderia desistir antes.
Pois é. É bom, assim, no imediatismo.
E agora que você mora aqui, já conheceu mais o país, já tem mais experiência e sabe como realmente as coisas funcionam, você recomendaria para amigos seus para visitarem a China?
Sempre recomendo. Porque até para vir me visitar mesmo, assim, sabe? Meus amigos ficam, mas a China, o que, que tem para fazer aí? Porque as pessoas ainda têm uma visão muito de diferença, assim, de tipo, nossa, exótico, sabe? China, do outro lado do mundo, o que, que eu vou fazer na China, sabe? Tem uma visão meio assim de incredulidade, eu acho, das belezas do país, sabe? E aí quando eles falam, o que eu vou fazer aí? Por que a gente não viaja junto para outro lugar? Eu falo, não, eu quero que vocês venham para cá, eu quero que vocês vejam o que eu tô vendo, sabe? Eu quero que vocês conheçam e passem pelas coisas que eu tô passando aqui, para vocês verem como é que é, porque é incrível. E não é uma oportunidade que as pessoas têm sempre, assim, sabe? Não é uma coisa que tá sempre na mente, eu digo pelos meus amigos, pela minha família. Não é uma coisa assim, vou pra China ali, rapidinho, sabe? Então, se tem oportunidade, eu tô aqui, sabe? Eu posso, sei lá, ser uma guia turista, né? Turística. Pela cidade, eu falo, vem que vale muito a pena.
E sua adaptação com a culinária chinesa, você se adaptou bem?
Essa foi uma parte mais difícil. Sim, porque eu sou muito chata pra comer, mesmo no Brasil, assim, eu tenho muitas limitações, sabe? Então, no Brasil já era difícil, aqui que é completamente diferente de tudo que eu tava acostumada a comer. Foi bem complicado. No ano passado, quando eu tava aqui, as primeiras semanas eu emagreci 2 quilos, porque eu só comia arroz e ovo, que eram as coisas que eu conhecia, assim, sabe?
Gosta da comida apimentada daqui?
Não, comida apimentada não. Não consigo lidar com pimenta.
Verdade?
Não consigo. Eu sempre peço, tento pedir, né? Tento me comunicar, porque eu ainda não falo chinês, mas pretendo aprender. Mas aí eu tento me comunicar para que não seja muito apimentado.
Como é que você fala em chinês?
Puyaula. Mas eles entendem.
Eles entendem?
Eles entendem.
Eles se esforçam para entender a gente,
né? Eles devem
olhar
para mim e falar, estrangeira não deve gostar de pimenta. Ela deve estar tentando falar isso, então tem pena de mim. mas às vezes vem apimentada sem beijo.
Laís, eu queria agradecer pela sua participação na entrevista, né, te desejar muita sorte e sucesso aqui na China.
Ah, que isso, eu que agradeço pelo espaço aqui, pela conversa.
Estamos encerrando mais um programa Sala de Visitas. Até a próxima!